Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp há muitos anos. E eu fico contente de pensar nisso, né, Selma? Porque a gente está aqui há anos acompanhando a evolução dessa ciência, né? Da escola de pensamento de Kepp, que começou lá, eu me lembro, tem muita gente que ainda aparece aqui, por incrível que pareça, alunas dos nossos pós-graduação que assistiam os programas dele na Xênia, ou filhos daqueles que assistiam programas da Xênia, que somos fãs do Dr. Kepp, etc. Sim, ele está aqui, ele está trabalhando, às vezes perguntam, ah, ele ainda trabalha, ou e como? Ele é o capitão do time, ele é o, como é que chama aquele que é o condutor do navio? Capitão do navio, bom, enfim, mas esse grande navio da trilogia analítica que já navegou em diversos mares do mundo e que fizemos centros de pesquisa e de clínicas nos vários continentes, né? E estamos aqui, sim, a todo vapor, com nossos cursos de pós-graduação, cursos livres, terapia individual e de grupo, e nossos projetos em Cambuquira, que são maravilhosos, né? Nosso hotel, que tem imersões terapêuticas, imersão de línguas, imersão em artes. Agora, o hotel ficou parte integrante do complexo da faculdade, né? Então, a faculdade, que foi construída nos terrenos ali do hotel, é uma faculdade muito charmosa e está começando a sua primeira turma de gestão ambiental. Os nossos engenheiros, inventores do Kepp Motor, estarão dando aulas lá. Incrível! Então, vocês que conhecem gente na região, ou mesmo de São Paulo, de Belo Horizonte ou do Rio, que queiram se mudar para Cambuquira, uma cidade muito amena, boa para estudar, baratinha para viver, para poder estudar nessa faculdade que é uma assim, inovação em todos os campos. Bom, sem falar que a gente recebeu nota 4 do MEC, isso é muito bom. E um dos avaliadores disse que se ele pudesse ter feito essa faculdade, ter montado uma faculdade assim, era o sonho da vida dele, né? Então ele deu muito estímulo para nós. Bom, o Dr. Kepp está produzindo livros sempre escrevendo, nos encantando com os escritos dele, com as descobertas. E está se concentrando ultimamente mais na área de espiritopatologia. O estudo de como a vida espiritual interfere nos nossos destinos e na nossa prática de vida. Sabe, Dr. Kepp, quando eu escuto o senhor falar sobre isso, eu me lembro daquele livro que o senhor escreveu em Viena, a tese do senhor em psicanálise, chama Psicanálise Integral. Lá o senhor fala do transconsciente e da transconsciência, né? Quando o senhor fala que o problema do ser humano maior não era com respeito à questão da libido, questões sexuais, como acreditavam os primeiros cientistas da psicanálise, mas que o problema do ser humano era com o espírito, com a transcendência, e que não só o problema, mas o interesse. Que a grande maioria dos seres humanos tem um grande interesse pela espiritualidade. E dentro do campo da espiritualidade, a gente tem que saber que também existe patologia. Entre os anjos, as almas, os seres espirituais, também existem os patológicos, vamos dizer. Os esquizofrênicos, os depressivos, os delinquentes, os psicopatas, os maníacos. Estão todos aí, né? Os malignos. Estão também junto com os bons neste nível transcendental. E se nós, que somos seres transcendentais, não lidamos, não aprendemos a conscientizar isso, aí a gente está frito. A maioria esmagadora dos psicóticos sofre problemas desse nível e que são erroneamente considerados como meras produções químicas do cérebro. Então, os médicos, psiquiatras, próprios psicólogos não têm um aparato suficiente de conhecimento e de prática para lidar com a espiritopatologia. Eles drogam os clientes, dão fármacos para abafar essa percepção, simplesmente tentar abafar a percepção dessa interação que existe dos espíritos e nós. Mas isso realmente não está resolvendo, os suicídios aumentam, a violência aumenta, o vício de drogas, álcool e outros aumentam. Então, a patologia humana não tem sido cuidada como deveria até hoje. Bom, a proposta de CAP é minimizar o sofrimento do ser humano em todos os níveis, né? Dr. CAP.
O trabalho nosso de psicoterapia, que eu escrevi ultimamente, né? Psicoterapia e exorcismo, é um trabalho para mostrar, já que atualmente no mundo todo eles começam a unir, né, essas questões humanas com as questões espirituais, eu tento mostrar que existe, assim, uma união muito grande entre a conduta do ser humano aqui na Terra com os demônios que vieram. Por exemplo, essa questão da morte, né? O ser humano não foi criado para morrer. O ser humano não é formado corpo e alma. O ser humano é uma substância só. Ele não tem duas unidas. Então, vamos dizer que as pessoas que acham que a alma é separada do corpo estão totalmente fora da realidade. O ser humano é formado. Isso que se chama de alma é por uma energia, né? Uma energia que forma o corpo também. Quer dizer, é uma energia só, é uma energia para ele sobreviver como ele é atualmente. Então, a morte é algo artificial, não é algo real. A pessoa morre e se sobrevive. Essa parte energética é mais por um milagre, né, que o ser divino fez. Então, é algo artificial. A alma, vamos dizer, a parte espiritual ainda sobrar. É uma concessão divina. Já que o ser humano aqui, que podia escolher a vontade, o caminho dele, e ele nem sempre escolheu o caminho direto para o céu, né, para Deus, então, Deus dá mais um tempo para o ser humano lá na eternidade, né? O que ele quer, caminho ele quer tomar, o que ele quer futuramente, ou continuar, né, no céu, ou então, se ele não aceitou esse caminho do bem, evidentemente não tem outro senão o inferno, né? Ou então o purgatório, quando ele ainda fez uma coisa ou outra boa. Então, nós estamos, vamos dizer, encalacrados, né? A nossa existência é para o bem, é para o que é bom, belo e verdadeiro, né? Se a gente não segue esse caminho, evidentemente, a gente está sobrando aqui. Agora, a questão do carnaval é interessante, né? O carnaval parece uma coisa preparada pelos poderosos. Os poderosos que dominam o nosso mundo, né? Que dominam os países, eles querem o poder pelo poder. Eles não querem, vamos dizer, entrar no poder para ajudar, né, a civilização, melhorar a civilização, o povo, né, a vida do povo. Eles querem ir ao poder para ter mais poder ainda, para tirar todas as vantagens, para se enriquecerem, né? Em vez de enriquecer o país e o povo, eles empobrecem o país e o povo para eles terem mais bens, mais dinheiro, para usufruírem o que eles acham que pode ser um verdadeiro paraíso. E a gente sabe, né, que questão de doença, de morte, existe para todos, inclusive, né, para as pessoas que têm poder e abusam, né, desses poderes, que a gente pode dizer, né, que o ser humano fez aqui um semi-inferno com a ajuda dos demônios. Eu posso citar o seguinte: a França teve um pensador, e ele era professor lá em Paris, Descartes, né, o nome dele. Então, esse Descartes, ele criou o pior princípio que poderia um ser humano criar, que sem dúvida nenhuma é uma ideia que veio dos demônios que ele carregava e que pegou no mundo inteiro, não só os acadêmicos, as universidades, mas o povo também. É a questão do erro, né? Ele fala assim: se a pessoa se engana, é sinal de que ela existe, de que ela é um ser, vamos dizer, normal. Não. Se a pessoa acha que o erro, né, faz parte da vida, ela não é mais uma pessoa humana normal. Esse duvido, né? Logo eu sou, é tirar a existência real. Porque na existência real, a pessoa não pode pensar: bom, então, a vida é igual à morte. Então, eu me mato, vou ter vida. É algo totalmente, assim, irreal, demoníaco e até meio estúpido, assim, debilóide, porque a humanidade, de uma certa forma, está caindo na debiloidia. Então, a gente nota que, falando essas coisas, muitos se revoltam, né? Não apenas no rádio, a Rádio Mundial está trazendo esse enorme benefício, né, para a população. Também a televisão comunitária, né, que nós temos, os programas, trazem esse grande benefício, porque elas tentam fazer a verdade, né, transmitir para o povo algo de, assim, algo de valor, né, de crescimento. Então, por exemplo, eu posso citar essa história, né, da mídia falar atualmente, insistentemente, de pedofilia, de padres, de religiosos. Não é a intenção que a mídia tem, assim, de jornalistas, o pessoal que trabalha na mídia, de acabar com a religiosidade. Isso vem de sociedades secretas que são até anteriores a Cristo. São sociedades que continuam aqui e que querem amedrontar, querem levar o povo a ficar com medo. Então, eles criaram, né, os celulares e dizem que todo mundo é vigiado, que ninguém pode fazer o que quer realmente, o que é bom, que é controlado por esses poderes através do, eles chamam, né, através do irmão poderoso.
Big Brother.
Hã?
Big Brother.
É, o Big Brother, né, que aquele escritor no passado falou que o pessoal desse poder maligno, que, aliás, a maior parte do poder no mundo todo é dirigido por sociedades secretas malignas. Agora, é interessante o seguinte: se perguntar, por exemplo, a um Bush, a qualquer um desses poderosos, se eles sabem quem eles obedecem, quem eles seguem, eles não vão ter, às vezes, a menor ideia que são sociedades inimigas do bem, inimigas do povo, que está querendo acabar com a civilização, inclusive favorecendo, né, o uso desse... Olha, eu posso dizer o seguinte, maldito celular, viu? Que o celular, em vez de servir como um telefone, né, para transmitir informações, para transmitir notícias importantes até, virou o coqueluche do povo. Para quê, né? O celular é usado para falar bobagens, para um ficar até atacando o outro, colocando no celular as piores coisas para as pessoas boas. Então, mas eu gostaria de voltar a esse assunto dos religiosos. Eu acho que as pessoas que têm mais equilíbrio, mais juízo, não deviam aceitar agora essa campanha intensa de falar contra a Igreja Católica ou outra igreja qualquer, né? Porque o intuito, né, dos poderosos é enfraquecer assim a religiosidade, a espiritualidade do povo, para eles dominarem com os demônios deles. A gente falando isso, né, para um poderoso, por exemplo, você sabe que você tem demônio que te dirige? Fala, não, não, imagina, eu tenho Deus, Deus. Mas eles chamam o demônio deles, dos poderosos, né, malignos, de deuses, né? Então, citando, como eu falei, o Descartes, esse princípio que eu duvido, logo eu sou, é o princípio que domina a humanidade. Então, o indivíduo, quando vê uma coisa, aceita ou nega. Ele não pode dizer, ah, eu tenho dúvida, sim, não, tudo põe dúvida, sim, não, parece um bobo, né? Isso leva à debilidade mental.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Eu sou Richard Jones e eu vim do Canadá para estudar na FATRI.
Faculdade Trilógica Kep Pacheco chegou ao sul de Minas com cursos de graduação inovadores em gestão ambiental, teologia e artes visuais. Inscrições abertas para o vestibular 2019.
Vai sair de Cambuquira a mais adiantada faculdade para o mundo todo.
Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Nova faculdade para um novo mundo. Para mais informações, fatri.edu.br.
Leia o mais novo livro do psicanalista Norberto Kerp, Psicoterapia e Exorcismo. Uma obra imprescindível, que traz a descoberta científica que une as doenças mentais, físicas e sociais à possessão, abrindo o caminho para todos os conhecimentos escondidos sobre a existência humana. A humanidade está prestes a resolver seu maior problema: livrar-se pela conscientização do poder espiritual maligno que inundou nosso planeta desde o século XX. Adquira já o seu exemplar. Ligue 11 3032 3616 ou acesse www.livrariaproton.com.br.
Bom, estamos quase no final. Alguém quer falar alguma coisa?
Dr. Kep, o senhor, no seu trabalho, diz que a arte é o fundamento da civilização, né? Que as artes fazem uma ponte, né, do ser humano com a transcendência. E, por exemplo, que a literatura, por exemplo, ela seria a arte do equilíbrio psicológico. E eu noto que hoje em dia, isso que o senhor falou do celular, né? Ninguém mais lê. Pouca gente quer ler, né, obras assim que elevem. Que...
Porque o celular é uma bobagem que eles põem lá, sem valor, sem nada. Então, eles trocaram os grandes escritores, né, romancistas do passado e do presente também, por essa droguinha desse celular aí, que só traz notícias de débeis mentais. Quem usa celular parece débil mental. Ouvir a débil mental.
Já viram?
Quer falar mais, fala.
Então, e que, por exemplo,
Mas já viram os livros que tem nas livrarias? Procura um livro decente numa livraria para você
mais.
Ver que dificuldade. Não tem mais.
Os grandes livros, assim, que o senhor fala que naquele
psicanálise
da sociedade, doutor Kepp, o senhor faz um estudo lindo dos literatos. E o senhor fala que eles é que trazem o sentimento. Então, é o sentimento que leva ao conhecimento. Porque na internet só tem informação, não tem nada que faça a pessoa se interiorizar.
Tem informações medíocres, informações bobas e coisas sem valor nenhum. Como é que pode ter um valor acima de Elíade, de Homero, né? Como é que pode ter mais valor do que aquele livro do Camões, né? Que ele falou coisas incríveis, os grandes romancistas. Então, quem usa celular vira mesmo meio debilóide.
A humanidade está assim, doutor Kepp. Por isso que houve essa decadência, que antigamente o povo estudava esses autores bons, procurar, quando ia descansar, lia um bom livro. Hoje a pessoa liga o celular para ver os e-mails que tem, as mensagens.
É, mas não adianta a gente pensar que o povo que faz isso, né? Culpar o povo. Eu acho que isso tudo é um plano bem arquitetado, engendrado. Eles foram retirando das escolas, retirando da vida do povo, todo contato com a realidade boa, bela, verdadeira. Então agora o povo segue como uma manada, sempre foi assim, né?
Então, é bom a gente pensar que falar mal do mal é um bem.
E vamos, então...
A gente não deve falar bem do mal.
Isso. Então, vamos colocar os pingos nos is e vamos começar a ver quem que está fazendo esse planeamento de imbecilizar a população. E vocês que estão seguindo isso, saibam que estão seguindo um plano. Que esse desejo, essa necessidade de usar esses aparelhos, isso foi muito bem engendrado e calculado. Imaginem vocês, eles usam também da inversão nossa, né? Imaginem vocês, 5 bilhões de seres humanos já têm celular no planeta. A pessoa deixa de comer para poder comprar um celular.
Eu queria dar um exemplo disso também. Na Finlândia, um médico, Antti Heikkilä, publicou um livro chamado Vida Sem Remédio. Então, quer dizer, ele mostra o caminho como viver vida saudável. Então, o que aconteceu? Os grandes vendedores de livros, grandes empresas, tiraram esse livro do mercado. Agora é livro proibido. Alguém acha esse livro na pequena livraria por preço muito salgado. Então, esse sistema... Poder quer que pessoas vivem na imbecilidade, como disse.
O que eu acho mais grave nisso tudo é que, hoje em dia, qualquer forma de... Se você quer saber alguma coisa, você vai no pai Google, né? Então, toda a informação lá, a gente não para para pensar que é tudo já padronizada e só é passado para a gente o que o poder quer que você saiba. Então, a gente está servindo de rato de laboratório, né? O ser humano já não está mais aprendendo nada que não seja de acordo com o que o poder quer. Então, você pode notar que informações realmente interessantes, que a gente estuda muito sobre energia, sobre discos voadores, essas coisas, funcionamento dessas máquinas, você não encontra nada disso na internet que preste, né? É tudo informação de acordo com o que eles querem que você saiba. Então, a gente está arrumando para uma sociedade realmente de imbecis mesmo.
Você pode conhecer mais sobre a ciência trilógica visitando o nosso portal ikp.org.br, ikp.org.br ou pelo telefone da CITA em São Paulo, 30 32 36 16. Lá você terá acesso aos livros terapêuticos publicados por Norberto Kepp, Cláudia Pacheco e demais autores, aos cursos, inclusive agora com novas turmas, gestão de conflitos, oficinas terapêuticas e cursos de línguas, onde você também aprende uma língua através da ciência trilógica. As nossas palestras, a odontologia psicossomática e todo o mundo trilógico em ikp.org.br ou pelo telefone da CITA, 30 32 36 16. Até o próximo programa.